Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, ouvindo CBN.
Professor, o senhor tem uma pesquisa sobre o comportamento das pessoas de acordo com a classe econômica, quem tem dinheiro, quem não tem, é isso?
Exatamente, Luciana. Nós fizemos um trabalho, um levantamento de dados sobre o comportamento das pessoas, não somente sobre consumo, mas comportamento no geral, né? E tem dados bem interessantes que, inclusive, abordam o Brasil, né? Fala-se, sim, sobre questões, por exemplo, até de conhecimento de informação do crédito. O que acontece? Todos os bancos, eles têm um perfil do crédito consumidor, da pessoa que quer dinheiro no banco, né? Essa informação está disponível, inclusive, no site do Banco Central. Sobre ela mesma, aqui que a gente chama não apenas, né, de cadastro positivo, mas de informações de qual é o perfil dela, como o mercado financeiro enxerga. E isso tem impacto direto sobre as taxas de juros que a pessoa paga. Porque quanto mais arriscada ela for, pior é para pegar dinheiro. Então, veja só que interessante. Nessa pesquisa fala que 72% das pessoas ricas conhecem o seu score de crédito, quer dizer, o seu grau de crédito que o mercado enxerga. E apenas 5% dos pobres conhecem, né? Isso revela uma questão de ignorância sobre a própria situação financeira. Não é que a pessoa que não tem dinheiro não saiba a sua situação financeira, mas ela não sabe como o mercado enxerga, como o mercado a vê, né? Então, tem uma série de regras que são importantes para poder garantir que a pessoa, quando for buscar um crédito, ela consiga ser vista do modo correto, de desenvolver ações, por exemplo, né, sobre o consumo, sobre a busca de empréstimos, que deem a ela um perfil mais saudável para que, quando ela também vá utilizar esse crédito, se ela precisar, ela pague a taxa menor, né? Taxas menores significa, a longo prazo, né, menos dinheiro indo para o mercado e mais dinheiro ficando no bolso. E isso é importante conhecer, né, Luciana?
Muito interessante, professor. Mas como essa pessoa pobre, que não sabe como o mercado a vê, pode mudar de comportamento, pode conhecer, ter mais informação?
Veja só, essa situação que envolve a melhoria do seu perfil de crédito, trata, por exemplo, do tipo de dinheiro que ela usa, de qual o tipo de consulta que é feita para consumo dela. Então, quando alguém vai comprar alguma coisa numa loja e financiar R$500, por exemplo, certo? Essa loja faz uma consulta no CPF do consumidor. Essa consulta fica registrada. Então, uma série de consultas que são reincidentes sobre bens de consumo revelam para o mercado que essa pessoa, ela é uma consumidora de bens de consumo, às vezes duráveis, às vezes não duráveis, né? E que possui uma série de dívidas pequenas que acabam abarrotando e complicando a saúde financeira dela. Então, o que ocorre? Ainda que ela pague em dia, né? Ela, sendo um consumidor que usa muito dinheiro do mercado, né, ela começa a ser percebida como alguém que tem um poder de consumo limitado, já que a renda das pessoas, né, também é conhecida. Ela declara quanto ela ganha. Então, se ela diz que ela ganha X mil reais e ela tem uma busca mensal em 2, 3 lojas para comprar bens de consumo de valor até baixo, significa que a gestão financeira dela do próprio dinheiro é muito pouca. Então, o que é preciso fazer? É que ela precisa mudar o comportamento no sentido de quê? De programar os seus gastos, programar o seu consumo, de maneira que, quando ela precisar comprar alguma coisa de valor baixo, ela tenha o próprio dinheiro. E que ela também comece a investir, porque, inclusive, o dinheiro aplicado, seja em qualquer forma, seja em poupança, seja em título, seja no que for, né? Isso também conta positivamente para poder ganhar mais pontos nesse score de crédito. Dessa maneira, ela vai ser vista melhor, né, tem uma percepção melhor sobre a forma de gestão que ela tem do próprio dinheiro, e isso vai garantir para ela, né, uma visibilidade adequada, que está, digamos assim, de acordo com o perfil que o mercado considera menos arriscado. Pessoas mais arriscadas vão acabar pagando taxas de juros maiores. Quanto maior o risco, maior taxa de juros. O que acontece? É interessante pensar, assim, que nessa pesquisa, outras questões bem relevantes também falam, e a gente vai, só para finalizar, ver o seguinte, que 6% das pessoas que são ricas jogam a loteria. Apenas 6% jogam a loteria, enquanto que dos pobres, 77% fazem as suas apostas, a sua fezinha na loteria né, dos jogos que o país oferece. Né? Quer dizer, você percebe gente que deposita muito mais a esperança na aleatória, né, em ganhar a loteria numa chance muito remota, e as pessoas que têm mais dinheiro acabam desenvolvendo seu próprio caminho. E um último ponto que é muito curioso, fala que das pessoas mais ricas, 62% passam fio dental. Isso é muito curioso, né? Enquanto dos pobres, apenas 16%. Olha que coisa interessante, né? Essa visão econômica que toca no dia a dia nosso é importante isso perceber, né? Porque você, tratando saudavelmente da própria boca, garante que não terá despesas innecessárias, né? Vai sim procurar um médico, vai procurar um dentista sim, mas você vai tratar daquilo que pode resolver em casa com um fio dental, enquanto que os pobres, apenas 16%, né, passam fio dental. Então, são comportamentos que são diferentes e que podem ser ensinados, né, que os pais podem passar para os filhos, e isso garante um enriquecimento a longo prazo, Luciana.
Olha, educação financeira reunindo aí informações até de prevenção de doenças em todos os setores da vida, né?
É incrível, né? É incrível. Né? Se me permite mais uma última palavrinha só, 21% das pessoas mais ricas têm 15 quilos acima do peso. 21%. E dos pobres, você acredita? São 66%, né? Com relação à questão de saúde também física, não só bucal agora. Então, é importantíssimo perceber que as nossas ações, a gestão financeira que a gente tem em casa, a educação que a gente passa para os filhos, né, isso tem reflexo que não é somente nos bens que nós consumimos, mas no próprio estilo de vida que nós levamos.
Professor, só para encerrar, queria uma palavrinha do senhor sobre essa anulação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados.
Pois é, uma bomba que explode hoje, né? Alguém que era totalmente ignóbil, desconhecido e não visível no Brasil, entra num processo que eu não vou discutir a questão legal sobre isso, né, mas que acaba dizendo que vai se anular a sessão que deu condições para a continuidade do processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff. O que acontece é que o mercado já antes reagia de forma bem negativa, percebendo essas variações, essas intempéries que atingem a questão financeira no Brasil. Então nós temos taxas de juros subindo, dólar caindo, dólar subindo, bolsas caindo, bolsas subindo, porque estão variando de acordo com as motivações políticas do Brasil. Coisa terrível que acontece de novo hoje, quando por uma questão política, de sabe qual motivo, né, alguém promove uma discussão desse tipo, desse nível, né, anulando uma ação que tem, pelo próprio rito processual, né, eu além de conhecimento sou formado em direito, né, tem uma questão que a gente chama de ato jurídico perfeito. Então, quer dizer, o que aconteceu na economia hoje? Nós vimos que dólar voltou a subir. Né? Por quê? Porque as pessoas acabam ficando inseguras e querem garantir alguma estabilidade na moeda. E vão para onde? Para a moeda que não surta a qualquer tipo de motivação política. A Bolsa de Valores caiu. Né? O dólar subiu 3,8%. A Bolsa de Valores caiu 3,3% de manhã hoje. Só de manhã hoje. Né? A gente fala de Petrobras também caindo cerca de 7% no primeiro momento. Então, tudo isso é muito ruim, Luciana. Então, as pessoas que estão com dinheiro investido em títulos, né, investido em fundos, né, tem que ter muito cuidado e atenção para observar qual é a perspectiva de resultado, se é pré-fixado, ok? Mas se for pós-fixado, de quais serão as reações desses investimentos que ela realizou, né, para poder garantir a liquidez e a rentabilidade do seu investimento. Então, neste momento, né, se a atenção que nós tínhamos já era grande, hoje multiplique por 10, né, porque nós estamos diante de um quadro político no Brasil que quer conduzir o Brasil à inegovernabilidade, quer dizer, não se tornar mais governável o Brasil, né, se desgovernar completamente a gestão. Isso não é bom, porque quem tem dinheiro não investe e quem não tem não consegue ganhar mais ainda por conta de que não tem emprego.
Tá certo, professor. Muito obrigada, uma boa tarde, uma ótima semana. Até a semana que vem.
Luciana, grande abraço e vamos torcer que semana que vem nós temos melhores notícias.